Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional, quarta-feira, 12 de julho de 2023. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Essa camisa legal, supomos no anote, liga, temos o mais forte do esporte.
Os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. A gente começa falando sobre Flamengo e Atlético Paranaense. A bola rola às 9:30 da noite na Arena da Baixada, em Curitiba. Jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que no jogo de ida o Flamengo venceu de virada por 2-1. E quem traz todos os detalhes da partida é o Rodrigo Ricardo. Boa noite, Rodrigão.
Boa noite, André. Boa noite, nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Daqui a pouquinho, como você falou, vai ter Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-1, por isso tem a vantagem de se classificar com qualquer empate. Se por acaso perder por diferença de um gol, teremos essa definição nos pênaltis. Boa notícia no time do Jorge Sampaoli é a volta do Gabigol, que ficou de fora dos últimos dois jogos do Flamengo. O artilheiro Gabigol está de volta e Pedro deve ir para o banco. O provável Flamengo desta noite vai ter Matheus Cunha no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno e Davi Luiz na dupla de zaga e Ayrton ali na lateral esquerda. No meio de campo, outro que também está voltando é o Pulga, deve fazer uma dupla de volantes ali com o Vitor Hugo, mais à frente um pouquinho o Gerson e o Everton Ribeira e o Arrascaeta, e fechando aí o Gabigol voltando ao comando de ataque do Flamengo. Quem está relacionado para esse jogo, inclusive foi apresentado essa semana, é o Alan. Ele está relacionado, ainda não sabemos se viajou com todo o grupo lá para o Paraná, ainda não sabemos que se deve ficar à disposição, e ele fala um pouquinho aí da sua forma física.
Posso encurtar o caminho na questão de que eu já conheço ele, né? Eu também, minha forma física volta muito rápido, né? Eu tenho esse lado bom. Então é até treinar e agora começar a jogar para tratar o 100% o mais rápido possível.
Tá aí o Alan, que a recente contratação do Flamengo, que veio do Atlético Mineiro, ele falou que ele já conhece, já foi treinado pelo Jorge Sampaoli no tempo do Atlético Mineiro. E foi relacionado, já viajou, de repente até pinta aí no banco de reservas e pode começar a estrear com a camisa do Flamengo nesse jogo super decisivo aí pela Copa do Brasil. Pelo lado do Atlético Paranaense, o técnico Wesley deve vir a campo com o Bento no gol, bom goleiro, Pedro Henrique na lateral direita, Thiago Heleno e Zé Ivaldo e Kelvin, que deve barrar o Madison, né? O Madison que fez até um pênalti no último jogo, meio atabalhoado. No meio de campo, Fernandinho, o Eric, o Christian. Há uma dúvida se deve entrar o Christian ou o Lucas Esquivel. E mais à frente, o trio de ataque, o Vitor Bueno, Canóbio e o Vitor Roque, que também daqui a pouco vai embora do nosso futebol brasileiro. E quem fala da partida de hoje é o meia Eric.
Sim, a gente treinou muito bem essa semana, nos preparamos para essa partida, né? A gente espera fazer uma partida mais intensa, ofensivamente falando, né? Até porque nós estamos atrás do placar. Aqui no Caldeirão a gente sabe que a gente é muito forte, a gente conta com o apoio de toda a torcida para que a gente possa fazer uma boa partida e, acima de tudo, sair com a classificação.
Tá aí o Eric aí. Realmente o Atlético Paranaense é muito forte jogando na sua arena da Baixada. Todos os ingressos foram vendidos para a partida. E só dando um toque final, que o Vitor Roque, que já está vendido para o Barcelona, parece, ele não vai ainda nessa janela, só vai para a Europa no próximo ano, na janela do ano que vem. Valeu, André.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Bom, a provável escalação do Flamengo, Valdir, deve ser divulgada daqui a pouquinho, com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício, Bruno, Davi Luiz e o Ayrton Lucas, Pulgar, Vitor Hugo, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, com o Gabigol jogando no ataque, o Pedro ficando no banco de reservas. A informação do Vene Casagrande, que não costuma errar, pelo menos nos últimos tempos não tem errado. Qual a expectativa para esse jogo, Valdir? Boa noite.
Boa noite, um abraço para você, André Marques, para os ouvintes ligados no Mundo da Bola. Olha, André, expectativa boa, mas não vai ser um jogo fácil pro Flamengo não, hein? Não vai ser um jogo fácil pro Flamengo não. O time do Atlético Paranaense jogou muito mal. Primeiro jogo aqui no Maracanã, eu comentei o jogo, fez o gol logo aos 6 minutos, depois foi lá pra trás, jogou o tempo todo se defendendo, até quando levou o segundo gol, não se expôs a tentar empatar, acreditando que pode inverter o quadro hoje lá no, na Arena da Baixada. Veja essa escalação do Flamengo, uma escalação boa. O mesmo Davi, o Léo Pereira voltando, deve manter o Davi Luiz. E o Pedro não vem jogando bem. Mas tem um detalhe, não sou advogado do Pedro, mas a bola não chega para ele. O Pedro não é aquele jogador habilidoso, aquele jogador que faz a diferença com uma jogada individual. Ele é matador, ele é artilheiro. Faz bem o pivô, cabeceia bem, finaliza bem. Mas a bola tem que chegar nele, André. Se a bola não chegar, e no esquema do Sampaoli, a bola tem chegado muito pouco para ele.
É, eles apostam, né? O Flamengo aposta muito nesse quarteto com o Gerson, Everton, Ribeiro, Arrascaeta e o Gabigol, que é um entrosamento de muito tempo, né?
É, e o Arrascaeta joga solto, né, André? Ele joga solto e é um jogador que não precisa voltar para marcar. E eu comentei o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense e assisti em casa o jogo contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, quando ele entrou, ele mudou totalmente a cara do jogo. Totalmente, o jogo passou a ter uma
outra dinâmica. Ele é muito diferenciado.
É diferente, ele é um jogador de... Ainda mais sem precisar voltar para acompanhar o volante adversário ou o lateral. Então ele joga solto, só para criar. Então o Arrascaeta jogando nessa função, ele é um jogador que pode realmente fazer a diferença, porque a qualidade ele tem muita.
É, e a informação do dia é essa possibilidade do Al Nassr da Arábia Saudita, o time do Cristiano Ronaldo e do Luiz Castro, fazer proposta pelo Arrascaeta.
Eu acho que seria uma perda irreparável para o Flamengo.
Agora, os cofres rubro-negros agradeceriam também.
Aí é que a gente vai ver se o Flamengo tem essa grana toda que os dirigentes falam ou se o Flamengo tá precisando de grana.
É, porque a galera, já tem gente falando, ah, o Al Nassr tem que pagar primeiro as dívidas. Gente, dinheiro que não falta lá, eles vão pagar as dívidas. Eles não vão ficar com transfer ban.
Claro.
Eles vão resolver e vão contratar, porque a liga de lá vai ser a mais forte do mundo.
Você acha que o Arrascaeta não vai querer jogar
com o Cristiano Ronaldo?
Do lado do Cristiano Ronaldo.
Imagina.
Quer botar uma grana. O Arrascaeta deve estar com quase 30 anos.
Quase 30, 29, se não me engano. 28, 29.
Chegou no Flamengo em 2019.
Já ganhou tudo que podia no Flamengo.
Tudo que podia no Flamengo. Pô, montou agora uma padaria lá na Barra. Então, vai deixar alguém administrando aqui.
Tem a casinha dele aqui no Rio.
Faz um contrato de 2 anos. Casinha no bom sentido.
É, na mansão, né?
É. E o que que acontece? Bota uma grana no bolso, fica 2 anos. E quando voltar com 32, ainda arruma um time no Brasil pra jogar.
Cara, se chegar... E volta pro Flamengo, se bobear.
Tranquilo.
Agora, se chegar a proposta, o Flamengo vai fazer jogo duro. Vai tentar ganhar o máximo que puder. A multa é de 50 milhões de euros. Com um jogador de quase 30, sabemos que não vai ser pago isso. Agora, se o Flamengo conseguir 30 milhões de euros, já vale.
E tem o seguinte, né? Tem muita gente hoje, tem os agentes. Olha, essa
comissão pra lá, comissão pra cá.
Comissão pra cá. Então é muito complicado. Eu acho que se essa proposta for confirmada, eu acho difícil o Flamengo recusar. E o próprio jogador. Que aí o jogador vai ficar furibundo da vida, vai querer um aumento. Ah. E tem um detalhe. Se eu fosse dirigente do Flamengo, eu tentava resolver isso logo. Pra com essa grana, repor. Pode não ser do mesmo nível, mas vai precisar repor.
Ah, não. Sem dúvida. Apesar do elenco do Flamengo ser numeroso e de qualidade,
mas tem que repor.
Não tem outro Arrascaeta no Brasil. É. No Brasil não tem.
O pessoal de análise de desempenho dos scouts tem que...
A labuta vai ser grande.
Vai ter que trabalhar muito pra descobrir um jogador, eu não digo da mesma qualidade, mas que tem um perfil característico idêntico ao do Arrascaeta.
É verdade. Bom, uma notícia triste, né? Morreu na manhã de hoje o ex-técnico de futsal Fernando Ferretti, aos 69 anos. Ele estava internado em um hospital de Joinville e a causa da morte não foi divulgada. O Ferretti, que é considerado por muitos o maior técnico da história do futsal brasileiro. Treinou o Santos, Corinthians, Jaraguá, Joinville, Sorocaba e Magnus. Conquistou 11 edições da Taça Brasil de Clubes, 5 Ligas Nacionais e 5 Libertadores. Que descanse em paz o Ferretti.
Olha, foi um grande treinador. Eu gosto muito do futsal, entendeu? Porque quando eu tenho uma simpatia por esse esporte, André, que quando eu comecei no rádio, em 1978...
Você cobriu o futsal, né? Cobriu
o futsal. Eu trabalhava, era uma equipe que tinha na Rádio Mauá, depois eu vim para a Rádio Nacional ser estagiário, era eu, o Garcia Júnior narrava, o Nilton Zarani comentava.
Conheço,
eu,
conheci.
E o saudoso e querido Jorge Nunes, o anel que a gente fazia. Fazíamos direto futsal. Todo mundo transmitia futsal, rapaz. Teve um ano que a Bradesco montou um super time. E os times de bairro, como o Mackenzie no Meia, o Marabu da Piedade, o Imperial de Madureira.
O Valdir.
O Vila Isabel era fantástico.
A galera da tua época trabalhava muito, porque ficava no ar o dia inteiro com o esporte, sábado e domingo,
inteiro,
né?
O dia inteiro.
O dia inteiro.
Olha, eu saía de casa, depois, quando eu já estava aqui já como profissional, não como estagiário, quando eu entrei aqui em 85, você fazia concentração, eu jogando para a arquibancada, o Índio adorava, de 10 ao meio-dia. Depois tu entrava no papo firme, depois sentava na jornada, depois voltava para fazer o bate-bola.
É, meu amigo, saía como de, trabalhava
saía
assim?
Saía de casa 10 da manhã, voltava 10 da noite.
É, rapaz, é a vida. E hoje o Botafogo apresentou o técnico Bruno Lage pela manhã no estádio Nilton Santos. Chega para substituir o Luiz Castro, que foi para o Al-Nassr. Bruno Lage, que foi campeão português com o Benfica e teve como último trabalho o Wolverhampton da Inglaterra, falou sobre o que pretende fazer à frente da equipe e como vai se dar a transição junto ao interino Cláudio Cassapa.
Normalmente, quando estas situações acontecem, quando a equipa não está em bons momentos, e nós aí tentamos fazer de tudo para que haja um clique em termos de motivação, e de quer de motivação, quer de forma de jogar, para que os resultados possam surgir. Aqui é também ir ao encontro daquilo que você falou. Nós temos feito uma avaliação e uma análise muito cuidada da equipa, dos jogadores, da forma como têm jogado, da forma como têm conseguido fazer os objetivos, e acho que aqui o segredo, que não é segredo nenhum, mas é fazer uma transição o mais pacífico possível, tentar perceber muito bem e aos poucos podemos perceber o que é que nós sentimos para fazer uma evolução significativa de um ou outro ponto, porque no futebol nem quando se ganha está tudo bem, nem quando se perde está tudo mal.
Bruno Lage também desejou sorte ao Botafogo, que entra em campo daqui a pouco pela segunda fase da Sul-Americana, o play-off da Sul-Americana, contra o Patronato na Argentina.
Para eles, esta noite, também para o Cláudio e para a sua comissão técnica, porque têm feito um trabalho fantástico, porque têm conseguido fazer a transição de uma forma perfeita, com vitórias e bons jogos, como foi o último, por isso também uma palavra para eles. E daqui para a Argentina, um abraço para todos e para que consigam fazer um grande jogo esta noite.
Botafogo confirmado para pegar o Patronato, Lucas Perri no gol, de Plácido, Felipe Sampaio, Vitor Cuesta e Marçal, capitão, meio campo com Danilo Barbosa, Breno, Eduardo e na frente Júnior Santos, Carlos Alberto e Janderson. É uma formação bem diferente
bem
da
diferente.
Titular, né?
Eu deixaria de fora também o Cuesta, colocaria o Luiz Segovia.
Deixaram o Cuesta e tiraram o Adrielson.
O Breno é um jogador que se destacou no Goiás.
Foi bem no último jogo, né?
Entrou no finalzinho. Mas se destacou no Goiás, mas no Botafogo teve uma torção de joelho, ficou muito tempo sem jogar. É um jogador útil, tanto é que a ida do Kaique lá pro futebol da Bélgica, ele ganha mais oportunidade.
Gosto muito do Danilo Barbosa, cria do Vasco, joga muita bola. Acho que ainda vai virar titular.
Mas não, ele é titular, não pegou ainda a titularidade, ficou muito tempo sem jogar. Ele que arrumou o meio-campo do Botafogo. E o Carlos Alberto vai jogar pelo lado e o Janderson, que é um menino de 20 anos na base, entra no comando do ataque. É um time bom, porque eu acho que o foco maior tem que ser o jogo de sábado. Então é um time que dá pra vencer o Patronato. Eu ontem vi o jogo do
Série B da Argentina.
Série B da Argentina. Pô, tem que
combinar. A Série A já tá difícil de ver.
Tá bem, então. Ontem eu vi o jogo do Corinthians, que suou um litro certo pra ganhar do Universitário. E o América perdeu pro Colo-Colo.
Dois gols do Léo Gil, que jogou no Vasco.
Léo Gil,
e um passe do Palácio.
É verdade.
Rapaz, cara, que loucura.
Mas que golaço também do Alê. Então, pelo menos com 2-1, deu um equilíbrio pro jogo de volta, né? E o Corinthians, olha, perdeu muitos gols, hein? Mas mereceu a vitória. Depois que o Renato Augusto trintou...
Ah, mas ele é diferente,
o time,
né?
Mudou totalmente.
São 6h55, horário de Brasília. Tá na hora do...
Momento Estádio.
E o Brasil conquistou mais duas medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico de Paris, na França. Elizabeth Gomes foi campeã do arremesso de peso na classe F53 para cadeirantes, enquanto Claudinei dos Santos conquistou o título do lançamento do disco na F56 para cadeirantes com sequelas de poliomielite, lesão medular e amputação. E ainda falando de vôlei, a seleção brasileira feminina enfrenta a China pelas quartas de final da Liga das Nações amanhã, 12:30, em Arlington, nos Estados Unidos. O time comandado por Zé Roberto Guimarães terminou a primeira fase da competição em quarto lugar, com 8 vitórias e 4 derrotas. Faltam 100 dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O time Brasil já tem 164 nomes confirmados das 550 vagas garantidas na competição. Entre os destaques estão os medalhistas olímpicos Ana Marcela Cunha, Fernando Schaeffer, Raíssa Leal, Kelvin Hoffler, Felipe Hu e Martine Grael e Kayana Kunze. Campeão olímpico e chefe da Missão Santiago 2023, Rogério Sampaio, traçou os objetivos do Comitê Olímpico do Brasil em depoimento concedido ao canal do YouTube da entidade.
O principal objetivo do Comitê Olímpico do Brasil nesses Jogos Pan-Americanos de Santiago é classificar o maior número de atletas e equipes direto para os Jogos Olímpicos de Paris, para que eles tenham mais tranquilidade para realizar o seu treinamento já classificados. E logicamente que a gente quer fazer no futuro sempre melhor do que fizemos no passado, né? Então, igualar ou melhorar o número de medalhas que nós conquistamos em Lima, continuar entre os 3 melhores na classificação geral entre todos os países. A gente sabe que isso não é fácil, mas eu entendo que atletas, treinadores, confederações, comitê olímpico, estamos todos imbuídos desse objetivo e vamos tentar buscá-lo.
Expectativa é que o Brasil tenha cerca de 630 atletas, somando comissões técnicas e staff, o número de membros da delegação pode chegar a 1.000. Essa já seria a maior delegação da história numa competição fora do país. São 6:57, Valdir. E o Fluminense contratou o Marlon para a zaga, hein, Valdir? Bom reforço, hein?
Bom reforço. Saiu daqui muito jovem, volta com mais experiência, 26 anos, e vai brigar pela titularidade, que hoje o Fluminense tem. O Manuel tá fora. Você tem o Felipe Melo, você tem o David Braz, e o Marlon passa a ser uma opção, porque ultimamente ele vinha colocando, falando de início, o menino, Felipe Andrade.
E o Vitor Mendes perdeu espaço, né?
O Vitor Mendes já teve até um contrato rescindido, né? Aquela polêmica toda. Voltou pro Atlético e o Atlético não definiu o que vai fazer da vida dele, que infelizmente desenvolveu naquela situação.
Verdade.
De máfia do futebol.
Era um bom jogador, né? Poderia.
O jogador tinha entrado bem.
Tinha entrado
tava
bem.
Estava entrando
todo
bem
no jogo.
Time do Fluminense. Fez um bom campeonato ano passado pelo Juventude.
É verdade. 6:58, Valdir, hoje chegou o Ramon Dias. O ramonismo tá de volta ao Vasco, Valdir.
Olha, eu torço por ele, sabia? Passou um drama familiar muito grande.
Não conseguiu comandar o Botafogo,
não,
né?
Conseguiu comandar o Botafogo, teve um problema seríssimo. Ontem mesmo estava conversando com o Ricardo Rotemeck, que foi quem o contratou. Felizmente se recuperou do câncer, que o tirou daqui. O filho dele veio. Tomara que ele dê certo, por dois motivos. Primeiro, que eu torço para que o Vasco volte aos grandes momentos, que o futebol carioca precisa de um Vasco forte. Nós temos hoje 3 grandes clubes carioca no G4. E o Vasco tem que ser dessa situação. E segundo, porque ele tem que mostrar o seu talento como treinador aqui no Brasil. Foi um grande jogador, vira jogar muito, jogava muito. Eu fiz um jogo que ele era técnico do River, 98, o Vasco.
Juninho monumental, gol de falta.
Não, nesse jogo não tava. Eu tava aqui no de São Januário.
Que foi 1-0 gol do Pantera.
Gol do Pantera. Eu tava lá. E naquela época na Libertadores você fazia ponta atrás do gol mesmo.
Queria ter participado
bom, 98.
Disso. Então, tempo muito bom, melhor ano de todos os tempos.
Então ele merece sucesso. Tomara que o Vasco monte um bom elenco aí e ele comece, vai ter tempo para trabalhar, só joga dia 23, né? Então vai ter tempo hábil para melhorar o futebol e dar condição de montar uma boa equipe.
Valdir, até já, hein, no jogo Atlético Paranaense Flamengo.
Daqui a pouco, a partir de 21:15. Um abraço.
Fechado. 21:15, estamos de volta no Mundo da Bola. Volta amanhã, 6:40. Valeu, gente. Boa noite. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.